Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. O Paraná mantém a dianteira há muitos anos como o principal produtor nacional de trigo, seguido pelo Rio Grande do Sul. Mas essa cultura típica do inverno no sul do país encontra-se em expansão pelo Brasil, incluindo as regiões mais quentes dos Cerrados, um indicativo de que o Brasil caminha para a autossuficiência da produção. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Luiz Henrique Michelon, que é Supervisor Comercial Regional Norte da Biotrigo Genética. Boa tarde, Luiz Henrique. Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Para nós da Biotrigo é uma grande satisfação estar podendo falar com vocês hoje sobre esse assunto que é o nosso dia a dia aí durante 365 dias do ano.
Luiz, vamos começar falando sobre a safra desse ano no Paraná. Conta para a gente como é que foi a colheita e a produtividade.
Vamos lá, Rogério. Eu poderia definir a safra desse ano no Paraná com uma palavra. Ela é uma safra que a gente considera desafiadora, justamente porque a gente vem de um inverno de El Niño, onde a gente teve, num primeiro momento, seca no norte, uma estiagem, né? A safra do norte passou por uma estiagem, no momento onde o trigo estava, diferenciando o componente de produção, e na sequência começou um período de chuva muito intenso, o que não prejudicou tanto a cultura no norte do estado, mas que nas demais regiões acabou prejudicando, principalmente agora, nesse momento, onde algumas regiões se encaminham ainda para o período de colheita, ao contrário do norte, que já tem quase na sua totalidade aí as áreas colhidas. Eu diria que em torno de 95% a 100% aí das áreas já colhidas no norte.
Assim, o país depende muito ainda da importação de cereal?
Essa é uma pergunta bastante importante, né, Rogério? A gente tem visto no último ano, principalmente, que o Brasil caminha para autossuficiência no trigo. E, de fato, isso é uma verdade, né? A gente está caminhando para isso. A nossa principal dificuldade ainda se encontra em logística, né? A gente tem, querendo ou não, uma concentração da produção no sul do país. Então, 87% aproximadamente da produção ela se concentra no sul. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o consumo, quando a gente olha para essa região, é em torno de 40%. Então, eu tenho um excedente aí de, no mínimo, 45% da produção nacional. E levar esse trigo para as regiões consumidoras, que aí entra sudoeste, nordeste, muitas vezes sai mais caro do que eu trazer um trigo de fora do país. E isso é o que acaba não tendo com que a gente não encaminhando para que a gente não tenha uma autossuficiência, mas ao mesmo tempo a gente vê uma expansão bastante grande do trigo para essas regiões onde a demanda é um pouco maior.
É curioso, né, você falar em trigo, a gente está acostumado a falar em trigo no inverno, né? E a gente vê a cultura avançando para regiões muito quentes, né, do Cerrado brasileiro. É uma cultura que está se adaptando a essas regiões mais quentes, né?
Perfeito, Rogério. A gente traz o melhoramento genético como a importante aliada do produtor nessa situação, justamente porque a gente busca cultivares que sejam ou resistentes ou tolerantes a algumas características exclusivas de cada região. E é o que acontece hoje, por exemplo, na região sudoeste, região nordeste do país, onde a gente tem esse consumo, quando comparado a nível nacional, é em torno de 60% concentrado nessas regiões, e a produção menos de 10%. Então, justamente para que a gente consiga chegar numa autossuficiência, a gente vai precisar aumentar a produção nessas regiões. E para isso, a gente conta com melhoramento genético, com materiais que sejam resistentes a uma doença que para nós aqui no sul normalmente não acontecia, mas que nesse ano voltou a acontecer, que é a brusone, né? Uma doença que quando afeta a espiga do trigo pode reduzir aí drasticamente a produtividade. A boa notícia é que o melhoramento genético já traz cultivares com uma boa tolerância a essa doença e o produtor conseguiu colher trigo mesmo nessa condição adversa desse ano.
Quando se fala no trigo nacional, como é que é a qualidade? Porque muitas vezes a gente ouve pessoas falando que é melhor importar, a qualidade do trigo de fora é melhor. Como é que é, na verdade, a qualidade do trigo brasileiro?
Rogério, essa é uma característica bastante importante, a gente ouve falar ainda, porque historicamente isso sim era uma verdade. mas que nos últimos 10 anos eu diria que o trigo nacional tem tanta qualidade quanto o trigo de fora, né? Principalmente a gente vai buscar trigo de fora, uma por fator preço mesmo, né? E também em anos que a gente tem uma diversidade climática, o que é normal aqui para nós durante o período de inverno, a gente acaba indo buscar um pouco mais de qualidade pensando em cor, pensando em força de farinha, né? Então a gente acaba indo buscar em outros países para fazer um blend com o trigo que a gente tem aqui. Mas hoje, tá, graças ao melhoramento genético, como eu comentei, a gente consegue ter uma qualidade de trigo tão boa quanto o trigo que a gente considerava um trigo top de linha que vinha de fora do Brasil. A gente consegue ter um trigo interno hoje com essa qualidade.
O trigo que vem de fora vem da Argentina, basicamente?
Basicamente, sim. A Argentina hoje é o nosso principal fornecedor de trigo, mas a gente acaba trazendo um pouco de trigo do Paraguai também, basicamente país América Latina.
Ô Luiz, na recente Winter Show, né, em Guarapuava, que é uma das maiores feiras aí no Brasil de produtos de culturas de inverno, uma das novidades que a Biotrigo Genética apresentou foi a primeira cultivar de trigo do país destinada à produção de malte. Malte que eu sei é para cerveja. Essa é realmente uma boa novidade, né?
Exatamente, exatamente. Essa é uma preocupação que a Biotrigo tem, que é justamente trazer ferramentas para que o produtor consiga ter uma taxa de sucesso. Além de ser produtivo, o trigo ele precisa ter um mercado comprador. Então, quando a gente traz esses produtos que a gente considera de nicho, né, produtos com um foco específico, é justamente para aumentar essa taxa de demanda, essa taxa de oferta que o produtor vai ter, um cultivar específico para um segmento, onde ele tem uma certa garantia de compra, né? Porque esse material vai ser para essa finalidade. É o caso do Biotrigo Weiss, que é um material que vem justamente com essa ideia, né? É um trigo destinado para malteação, então uma proteína um pouco mais elevada em relação aos demais, onde a gente vê um bom encaixe, né? A gente vê grandes players aí do mercado introduzindo também cerveja de trigo para o consumo popular. A cerveja de trigo ela já existe há alguns milhares de anos, eu diria, e a gente vê muito no mercado de cervejas artesanais. Então, um mercado mais nichado, com uma demanda um pouco menor, e quando esses grandes players começam a introduzir a cerveja de trigo para o mercado popular, a gente vê um aumento na demanda desses trigos, ou com trigos com essas características, o que acaba beneficiando o produtor, porque ele vai ter essa garantia de que sim, vai ter um mercado comprador lá na frente.
Ou seja, é uma diversificação, né, da produção do produtor, além de produzir o trigo, né, tradicional, também passa a contar com variedades aí, até porque a gente vê hoje uma expansão das maltarias, né, do investimento em maltaria na região ali dos Campos Gerais. Né?
Perfeito, perfeito. Também a gente traz isso como uma oportunidade para que o produtor consiga diversificar o inverno. Né? Hoje, se a gente for falar em malteação, o que nos vem à cabeça é cevada, né, e exclusivamente cevada, e ao mesmo tempo a gente sabe que, como diriam os antigos, né, colocar todos os ovos em uma cesta só não é bom de nenhum lado. Então acaba que a gente consegue essa diversificação, uma parte com trigo, uma parte com cevada, e o produtor consegue aumentar, na média, a sua rentabilidade dentro da propriedade.
Ok, então, Luiz Henrique Michelon, Supervisor Comercial Regional Norte da Biotrigo Genética. Obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Rogério, agradeço mais uma vez a oportunidade e ficamos à disposição sempre que necessário.
Essa entrevista estará disponível no site da CBN Maringá. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos e voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.